Hoje é o dia mais feliz da minha vida e eu agradeço porque estamos começando um novo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 12, né? Pagar o mal com o bem. E Jesus, né, ele estava falando com seus discípulos, com a população da época, e ele fala: vocês lembram que vocês aprenderam que se deve amar o vosso próximo e odiar o vosso inimigo? Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Muitas vezes a gente reclama da vida, ou que as coisas não chegam até nós, ou... Só que ser cristão é assumir um contrato, né? Porque eu podia pegar e falar assim pra você: não, né? Você não precisa seguir Jesus, né? O que ele fala, enfim. Porque realmente ninguém precisa seguir Jesus. A gente está aqui porque a gente quer. Né? Eu estou aqui porque eu quero, você está ouvindo esse vídeo porque você quer, né? Então, se a gente está aqui porque a gente quer, a gente tem que assumir esse contrato, né? Que Jesus fala, né? Você deve amar o vosso inimigo, mas eu vou explicar o que que realmente significa esse amar o vosso inimigo. Mas, né, estou falando que muitas vezes a gente não cumpre a nossa parte como cristão e a gente exige de Deus que Deus cumpra a parte dele, que ele faça, né? Porque eu estou aqui esperando, rezando e nada acontece. Mas será que a gente está cumprindo a nossa parte, né? Principalmente, né, do tratar, né, você dar a outra face, você tratar bem o seu inimigo, né? Será que a gente está cumprindo isso? Mas vamos então explicar, né, o que que significa amar o vosso inimigo. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor, né, nessa circunstância. Jesus não quis dizer por essas palavras que se deve ter pelo seu inimigo a ternura que se tem com seu irmão, né? Porque a amizade, ela significa confiança, né? Aí aqui fala sobre os fluidos, sobre a energia, né? O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa para aquela pessoa que recebe. O pensamento benevolente que vos envolve, né? Que nem quando você está com um amigo, a conversa flui, né? É um eflúvio agradável. Daí a diferença das sensações que vocês experimentam com um amigo e com um inimigo. O contato de um inimigo faz bater o coração de maneira diferente do que com um amigo. É não ter contra eles, né? Na verdade, o que que é amar, né, o nosso inimigo? Dar a outra face, né? É não ter contra eles ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É lhe estender a mão segura em casos de necessidade. É abster-se de palavras e ações, de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, é lhe retribuir todo o mal com o bem. Né? Então, quando Jesus fala amar ao próximo, também tem outra parte que fala sobre, né, a dificuldade de um espírito muito evoluído que nem Jesus estar num idioma. Porque na época o idioma era muito limitado, então ele tinha que usar palavras muitas vezes, né, com duplos, né, que não tinha exatamente aquele significado, porque o amor que a gente entende hoje, né, no, a gente século 21, a palavra amor, ela já não tem o mesmo significado que tinha na época. Então, né, pra gente ser um verdadeiro cristão, a gente deve buscar exercitar o que Jesus nos passou. Agora, se a gente vai cumprir o que ele falou exatamente, não, né? Por isso que a gente está reencarnado aqui. Para a gente, aos poucos, ir cumprindo. Não é necessário a gente cumprir tudo de uma vez, né? Mas a gente deve tentar e não cair naquela acomodação, né? E muitas vezes, como eu disse, a gente não está sendo cristão daquela maneira correta, mas a gente cobra de Jesus, do Cristo, né? Aquela a parte dele do contrato, e enquanto a minha parte eu não estou realizando, né? E fala, vamos voltar também, né, falando aqui sobre temas sobre inimigos. Importante a gente alertar, né, que a gente deve cultivar amizade, né, e não você ter inimigos. Por quê? Muitas vezes a gente tá com aquele sentimento de raiva e a gente tem inimigos de vidas anteriores que a gente não está vendo, mas eles estão aqui. E quando a gente começa a sentir raiva, aqueles inimigos se aproximam de nós. E aí você sofre obsessão. Muitas vezes eles podem encadear até uma depressão em você, esses maus espíritos, né? Eles podem desencadear doenças. Aí você vai falar: mas o espírito, ele é tão forte assim para causar uma depressão, uma doença física na pessoa? É porque, na verdade, você está cultivando muitas vezes aquele sentimento de raiva. Você está abrindo espaço para esse tipo de coisa. E muitas vezes, né, aquele seu inimigo de outras vidas, né, ele vai acessar você, porque aqui nessa vida terrena eu estou com aquele sentimento, né, infrutífero, só penso coisas ruins. Aquele meu inimigo, ele vai acessar aquilo, ele vai ter brechas entre nós. Então, por isso que a gente deve cultivar ser sempre uma boa pessoa e não ter inimigos. Né? Mesmo que ele seja teu inimigo, porque eu vou dar o exemplo de Jesus. Jesus, o espírito mais perfeito que pisou no planeta Terra, tinha inimigos, mas eu pergunto, ele era inimigo de alguém? Não, ele não era. Mas os políticos, os governantes, o pessoal crucificou ele, era contra ele. Mas ele não era inimigo de ninguém, e é isso que importa, é isso que a gente deve ter na nossa vida. Né? Não é o amor real, assim, que a gente está aí abraçando, não, mas é você não ter inimigos, você se dar bem com todo mundo, né? Porque a gente só tende a ganhar, né? Porque a gente não vai ter essas energias negativas, não vai ter tanta doença, né? A gente vai conseguir ter uma vida mais leve, né? E atingir os nossos objetivos. Porque, na verdade, Jesus, né? Deus é muito bom, a gente faz 20% do que deveria fazer e eles nos abençoam imensamente, né? O que acontece é que na prática, a gente no dia a dia, a gente não faz nem 20%, né? Talvez 10%. O dia tem 24 horas, quantas horas a gente dedica ajudando o próximo? É isso, pessoal. Um grande abraço e fiquem com Deus.